Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 82, o número do meu ano de nascimento. Olha que coisa especial.
Nossa, que coisa.
Não serve pra absolutamente nada. Mas é verdade. O podcast Paternidade Supimpa mais saudável deste Brasil. Calma aí, cara. Eu tô comendo até fruta agora. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai falar sobre a saúde da família e a importância disto no nosso contexto.
Aqui é Victor Orives e saúde supimpa, família feliz. Aqui é Thiago Berto e falar de saúde atualmente pra mim tá foda, hein? Tá difícil.
Mas tudo bem, que a gente não vai ficar aqui dando pitacar no troço que a gente não sabe. Então a gente trouxe uma especialista, a querida Bruna Silveira, pra contar a sua história, contar um pouco do seu trabalho e contar, inclusive, do seu trabalho de podcaster. E é que a gente chama os podcasters pra conversar com a gente.
É.
Fala
aí,
Bruna.
Olá, eu sou a Bruna Silveira. Eu sou... É pra me apresentar já?
Pode, pode sim.
Muito obrigada pelo convite. É, podcaster é ótimo, né? Comecei essa aventurinha há pouquinho tempo aqui, aproveitando os tempos quase nada livres do meu puerpério, né? É, até tinha te mandado mensagem, né? Que a minha amiga tava explorando aquele aplicativo. Aí eu fiquei testando com ela e falei, olha só, coisa fácil. Aí resolvi fazer essa brincadeirinha aí. Acho que tá saindo divertido.
Tá saindo. Tô gostando bastante, inclusive.
Ah, você ouviu?
Tá, ouvi, claro. Tem que fazer aqui o nosso trabalho, poxa. Valorizar os amigos podcasters, poxa. Então, ó, já fica aqui logo de cara pra você seguir o podcast da Bruna Silveira, que é Universo Pitaia. Inclusive, tem lá nos primeiros episódios a explicação do porquê que é pitaia.
Caraca, é uma explicação muito maneira. Que porra é essa? Você não sabe o que é pitaia. Nem ideia.
Tá. Então, vamos deixar a Bruna explicar. Não vamos fazer mansplaining de podcast da Bruna. Né? Pelo amor de Deus. Fala aí, Bruna.
Ah, o Universo Pitaia é um podcast sobre... Eu falo que é sobre saúde feminino. É feminino nessa coisa da energia que todo mundo tem, né? Porque eu trabalho, vou falar, né? Mas eu trabalho com medicina chinesa. Então, aquela coisa do yin, do yang. O feminino como essa energia que todo mundo tem, assim como o masculino. É, e dessa coisa de... O feminino como a energia do acolhimento, da introspecção... Né, da autocura. Então eu trago um pouco isso, apesar de eu falar de saúde geral também, né, do aspecto mais yang, digamos, mais o feminino nessa energia mais de acolhimento, de escuta mesmo, né, dessa de uma medicina que fuja um pouco dessa coisa de alguém olhando pra gente sempre, né? Eu gosto muito da coisa do autocuidado, da autonomia. Então, é nessa perspectiva, né? Quando eu falo do masculino, é essa energia que é pra fora, né? O feminino é pra dentro, o masculino é pra fora. E todo mundo tem, né? Até porque, por exemplo, eu sou uma mulher que tem mais yang do que yin. Então, essa é a ideia do feminino no saúde feminino. E pitaia, porque é uma fruta que eu gosto muito, eu acho ela muito bonita, e ela por fora, ela é cheia de escamas, né? É uma fruta que dá num cacto, ela é a fruta do dragão, né? Em inglês é dragon fruit, e ela é uma fruta que tem um universo dentro completamente diferente do que você vê por fora, então... É, eu acho que ela tem esses aspectos em yang bem legais, assim, aí é por isso que...
Obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no Google, ver como é que era uma pitaia, e realmente ela, bizarramente, tem umas... parece uma escama de dragão. E por dentro é bizarramente diferente.
É, ela também chama Flor da Noite, ou Dama da Lua. E aí conecta de novo com o feminino, porque o feminino tem essa coisa dos ciclos, de respeitar os ciclos, de não ser linear. Então, a lua, né, é cíclica, e os ciclos femininos são, têm afinamento com a lua, então tem tudo a ver.
Legal. Então, agora, passado esse início aqui de apresentações, vamos começar a tocar aqui a nossa pauta, que a gente começar a falar sobre saúde de família, que na verdade a gente já começou a falar um pouco, né, mas só depois do nosso querido break. Esse episódio é oferecido pelos nossos queridos apoiadores supimpas. E nós precisamos muito da sua ajuda para mantermos esse trabalho funcionando. por apenas R$15 por mês. Olha, é só R$15 por mês. Você não faz só a sua parte ao apoiar uma produção de um conteúdo que você gosta de ouvir, mas também tem muitas recompensas, como o próprio Chat Supimpa, o acesso ao nosso chat de WhatsApp Supimpa, onde a gente conversa, discute sobre as pautas. E agora a gente tem uma novidade também, porque a partir de agora, todos os nossos apoiadores, a partir de R$15, vão poder acompanhar as nossas gravações ao vivo e comentar com a gente em tempo real no nosso chat, participar das gravações, mandar suas perguntas, seus comentários. Tem sido uma experiência incrível. E você está ouvindo nesse episódio já como é que isso funciona, tá legal? E além disso, é claro, a gente tem outros níveis de apoio que podem caber no seu bolso e te trazer mais benefícios também. Então não esquece, vai lá em paizinho.com/apoiar e eu tenho certeza que você vai achar o apoio do tamanho do seu bolso e também do tamanho do seu coração. Ah, e também tem mais. Se você tiver PicPay, você pode apoiar a gente através do PicPay também, lá no picpay.me/tricodepaz, ou, se você mora fora do Brasil e quer apoiar com seu cartão de crédito internacional emitido fora do Brasil, você pode ir lá no patreon.com/tricodepaz e apoiar diretamente em dólares. Então, Bruna, conta pra gente entender, pra quem nunca ouviu falar sobre saúde da família, sobre até os famosos médicos da família, conta pra gente um pouco qual é essa sua história como médica de família e também conta um pouco a sua história como mãe, né? Você tá aí no puerpério, a gente sabe que a qualquer momento você vai ter que dar uma saída, o bebê chorando, o bebê precisando mamar, então conta um pouquinho mais de você aí.
Eu sou médica de família. Médica de família e comunidade, né? Esse é o nome da nossa especialidade, medicina de família e comunidade.
Uhum.
Porque, na verdade, saúde da família é um programa que surgiu... Olha, aí vocês vão ter que também me desculpar, porque eu brinco que o neném mamou meu cérebro, né? Datas assim, gente... Mas acho que o programa Saúde da Família é lá de 94, e o programa de Saúde da Família, que foi um programa para reestruturar o sistema de saúde nacionalmente, né? Ele hoje virou uma estratégia de saúde da família. Então, a gente nem fala mais programa de saúde da família, a gente fala estratégia de saúde da família, que é uma estratégia governamental do SUS, que, enfim, a gente pode falar também, se vocês tiverem interesse.
Por favor.
Mas a especialidade médica chama Medicina de Família e Comunidade. A minha história nela, assim, eu fiz faculdade na Faculdade de Medicina do ABC e eu gostava de tudo, assim. Na minha época, a formação em atenção primária, que é onde a medicina de família atua, era muito fraca ainda, né? E eu não tinha muito uma formação de medicina de família que tivesse me atraído. Então, eu tinha pensado em tudo, assim. Pensei em fazer pediatria, pensei em fazer ginecologia obstetrícia, pensei em fazer psiquiatria, pensei em fazer clínica médica. Eu só não pensei em ir para as áreas mais cirúrgicas mesmo.
Ah, sim.
E aí, no fim da faculdade, eu tava super confusa, assim. Todas as minhas amigas já estavam, nossa, não sei o que eu vou fazer. E aí, eu fiz um estágio na residência de Medicina de Família e Comunidade da USP, que foi onde eu acabei fazendo residência. E assim, no primeiro dia, eu me apaixonei, porque eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Porque na minha faculdade, eu não tinha tido contato com essa prática tão estruturada, né? Porque a gente até passava, né? O médico de família e comunidade no sistema público, ele atua nos postos de saúde. Um local de atuação é o posto de saúde. Mas, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a maioria dos médicos que estão nos postos de saúde não tem formação em medicina de família. Então, ou são recém-formados, ou pessoas que...
Caramba!
Sei lá, estão há muito tempo atuando e resolveram parar de dar plantão e estão lá no posto, mas não tem formação para isso. Então, acho que acaba não fazendo o trabalho que depois eu entendi o que é atenção primária. E aí eu me apaixonei, fui fazer a residência e sou muito feliz nessa especialidade. Eu também fiz estudo homeopatia desde a faculdade, estudava numa liga e depois fiz formação. E aí também no meio do caminho conheci a acupuntura e hoje trabalho muito com medicina tradicional chinesa, com acupuntura, com fitoterapia chinesa, dietoterapia chinesa, né, a questão da alimentação pela visão da medicina chinesa.
Uhum.
Acho que já fiz um início de formação em medicina antroposófica, também não terminei.
Ah, legal.
Maneiro, hein?
E eu sempre busco, né? Eu gosto muito dessas práticas integrativas, e principalmente, assim, eu gosto muito das práticas que permitem esses cuidados naturais, que gerem autonomia em saúde. Eu gosto muito desse tema, assim.
Cara, é muito legal isso, porque, assim, o trabalho de um médico de família, eu conhecia pouco, eu comecei a ir atrás mais quando você começou a conversar comigo, acho que foi por DM no Instagram, e aí eu fui atrás e fui vendo como que é uma prática apaixonante mesmo. A Laura aqui no nosso chat de apoiadores estava até falando que medicina da família é uma das coisas mais lindas desse mundo. Minha escolha por pediatria foi para poder acessar mais gente, porque uma criança nunca vai sozinha ao consultório. E faz todo sentido, né? Você acaba... assim, é claro que existem, né, profissionais e profissionais. Tem pediatras que vão ali, vão só olhar, bate o caixão, pá, não sei o quê, pá, plano de saúde, beleza, vai embora. Mas você tem uma oportunidade também muito grande de você olhar para a saúde daquela família, não no detalhe, mas para poder entender, inclusive, o que está passando pela criança, né?
Ah, sem dúvida. No Brasil, a gente tem uma saúde muito pouco estruturada mesmo, assim, um sistema de saúde estruturado, com uma porta de entrada clara, com um caminho claro dentro do sistema de saúde, né? Acontece muito das pessoas estarem com, sei lá, dor de cabeça, diarreia, asma, qualquer coisa, e vai no pronto-socorro, né? É muito comum isso no Brasil. E um sistema de saúde estruturado vai ter uma porta de entrada, uma atenção primária clara, né? E que quem ocupa esse lugar, idealmente, é o médico de família. E aí, o médico de família, a gente fala que é a porta de entrada, e a gente tem que dar conta de 80% a 90% das demandas da população, e aí o que a gente não consegue tratar, a gente encaminha para os especialistas. Esse devia ser o caminho. Todo mundo tem uma médica ou um médico de família e comunidade, passar com ele, com ela para qualquer coisa, em qualquer faixa etária, porque a nossa especialidade, diferente das outras, a gente não é especialista em uma população em relação à idade ou a gênero, ou a diagnóstico. A gente é especialista em uma população como um todo. Então, a gente tem que ser especialista na população que a gente está atendendo. Por exemplo, se eu vou ser médica de família lá no Pará, onde eu já fiz um estágio de medicina rural, de medicina de família rural lá, lá em Altar do Chão, que é maravilhoso, inclusive, todo mundo tem que visitar porque é lindo. Lá eu tenho que ser especialista em acidentes com animais peçonhentos.
Ah,
especialista, porque é uma coisa que acontece o tempo inteiro.
Aham.
Então, eu tenho que ser especialista em acidente com arraia, porque é alguma coisa que acontece o tempo inteiro.
Mas arraia não mata? Tipo, rápido? Não. Eu achei que uma ferroada da arraia já matava.
Ah, é porque você sabe daquela história do...
Do Steve Irwin. Irwin, sei lá, alguma coisa.
A arraia daquele tamanho, com certeza, mas as arraias que tem na beira do Tapajós são pequenininhas, mas elas machucam bastante.
A arraia que ele pulou em cima... Era um tipo de arraia que tem em torno de 4 metros de envergadura.
Puta que caramba.
Isso, as pequenas,
mas no caso
tá?
Lá, no caso lá é de arraia pequenininha mesmo, que vai machucar, machuca bem, mas machuca o pé.
Eu tava vendo essa, teve até uma reportagem recente agora, que parece que agora, né, não sei, nessa época do ano, parece que tem mais arraias ali nos rios, né, naquela região. E aí, tipo... 60 casos, meu irmão, por mês.
Caraca.
60, 70 casos por mês.
Não é à toa que ela tá falando aqui, né? Ela precisa ser especialista.
Mas, tipo, vamos lá, 60 casos por mês, meu irmão, dá pra dor por dia.
Pô.
Então, mas é isso. Os médicos que trabalham nos postos de saúde de lá, na beira do rio, têm que saber tratar isso. Porque eles que vão pegar pra depois encaminhar pro hospital se precisar. Ah, porque às vezes eles dão conta ali no posto mesmo.
Uhum.
Já que é outra coisa, se alguém chega aqui, sei lá, da praia com acidente de arraia, eu vou encaminhar na hora, né? Porque a gente não tá acostumado a fazer isso. Aqui eu tenho que ser especialista em outras coisas, né? Aqui a gente tem que ser especialista em dengue. Bom, lá também. Quer dizer, lá naquele lugar que eu tava não tinha dengue, mas aqui... Em outros lugares lá, com certeza tem, né? Dengue tem em tudo que é lugar, mas é isso. A gente tem que ser especialista no que é mais prevalente da população que a gente atende. Então, a gente, por isso que é médico de família e comunidade. Uhum. Porque é a pessoa inserida dentro da família, inserida dentro da comunidade. E aí a gente não olha só para as questões de adoecimento fisiopatológicas. A gente também enxerga as questões, né, biossociais, né, biopsicossociais. Então, os adoecimentos que vêm de diversas formas, né? Então, entender que, por exemplo, a população negra adoece mais, e por quê? Por que que as mulheres adoecem mais? Por que que a população LGBT às vezes adoece mais? Porque a gente entende que a opressão também adoece as pessoas.
Ah.
Né? Então, é o olhar que vai para além da biologia, né?
Uhum.
Que é para a gente entender o indivíduo inserido na sociedade. Por que que uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, pega não sei quantos transportes públicos, blá, 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 fica o tempo inteiro fora de casa, volta super tarde, não tem nem tempo para cuidar da própria saúde, essa pessoa adoece mais? Não é só, né, fatores patogênicos. Tem todo o contexto social, né?
Nossa, fez então, todo sentido.
Ele não vai adoecer só do que a gente sabe, né? De bichinhos, né? De vírus, de bactérias ou de coisas genéticas. A gente sabe que tem o meio ambiente, né? No entorno é o contexto social, né? E a gente tem que ter um olhar para isso. E é por isso que a medicina de família, diferente das outras especialidades, ela é tão singular, né? Porque ela muda muito de contexto para contexto, né?
Sim, sim.
Eu também trabalho, eu sou supervisora do Mais Médicos, no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, que é uma das regiões mais pobres do estado. Então eu vou lá uma vez por mês para supervisionar os médicos do programa, que antes eram cubanos e agora são a maioria brasileiros.
Uhum.
E assim, aqui dentro de São Paulo, né, quando assim, aonde eu trabalho com o meu coletivo, que é o Panapaná, Saúde Feminino, também Saúde Feminino,
uhum.
que eu posso falar dele depois, que é um coletivo que a gente atende privado, né, é completamente diferente de regiões aqui de São Paulo mesmo, da cidade de São Paulo, onde eu já trabalhei, né, postos de saúde que não são tão longe. E é completamente diferente dali do Vale do Ribeira. Completamente diferente. Então, quer dizer, completamente não, né? Tem as questões que pegam todo mundo, né? Então, todo médico de família tem que entender de diabetes, de hipertensão, tem que saber fazer um bom pré-natal, tem que saber cuidar de criança. Porque, na verdade, eu tinha começado a falar disso porque você falou do pediatra.
Uhum.
E aí, como aqui no Brasil a gente não tem essa saúde estruturada que eu tô falando, né? De todo mundo ter um médico de família e daí o que ele não resolve encaminha para especialista. Aqui, as pessoas têm isso, né? Ah, eu tô com um negócio na pele, vou no dermato. Ah, eu tô com dor de estômago, vou no gastro. Ah, eu tô com dor de cabeça, vou no neuro. Isso é completamente equivocado. Isso é um sintoma franco de um sistema de saúde desorganizado.
Oh.
E aí, como médico de família é uma especialidade recente, digamos, e ainda muito desconhecida, realmente quem acaba fazendo esse papel são os pediatras e os ginecologistas para as mulheres. Eu fui muito fiel a um ginecologista por anos. E a minha mãe passa nele, então ele era muito nosso médico de família.
Não,
porque
total.
Ele não atendia só as nossas questões ginecológicas. Ele tinha esse olhar. E aí acaba acontecendo isso, assim. Porque, por exemplo, na Inglaterra, no Canadá, mais da metade dos médicos são médicos de família.
Uhum.
Na Inglaterra é o JP, né? General Practitioner. E no Canadá, acho que... Eu não sei, acho que é médico de família mesmo.
A Ana Carla Macedo, que tá ouvindo a gente aqui na live dos apoiadores, ela falou que ela mora nos Estados Unidos. Ela falou, é assim aqui também nos Estados Unidos. Tem um médico da família e ele que recomenda o especialista. E a minha cabeça tá explodindo porque eu nunca pensei sobre essas coisas. Mas é muito a minha vida, sabe? Eu tenho às vezes eu tenho um negócio. Aconteceu uma mancha no meu tornozelo. Eu não sei o que que é isso. Aí eu vou falar assim, cara... Eu vou aonde? Eu não sei onde eu vou. Porque isso não é uma emergência, eu não tenho que ir para um pronto-socorro para ver isso. Mas eu vou levar no médico, o médico não vai saber me resolver o que é isso. Ele não vai falar o que é. Então eu mesmo tenho que decidir qual é o especialista que eu tenho que ir. Não deveria ser assim. Mas aí, tipo, aí eu vou no dermatologista. O dermatologista não sabe o que é aquilo. Aí fala que talvez seja circulação. Aí eu vou no cardiologista. E aí eu fico perdido. E acho que a forma como você colocou isso fez todo sentido, porque essa desestruturação que existe na saúde brasileira é o que eu vejo na minha saúde, sabe?
Tem horas que é bom ser pobre. É porque eu tô na clínica da família, da minha região, e eu sou atendido bem, sempre. Felizmente, já toquei de clínica.
Aonde que você mora?
Eu moro no Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu já fui atendido em duas clínicas diferentes, na Tijuca e no, na Vila Isabel.
O Rio de Janeiro tá com... Bom, agora eu não sei, mas em 2016. Em 2016 eu fui para um congresso mundial de medicina de família que teve aí no Rio, no Wonka. Que eu brincava que era o Willy Wonka.
Aí, não tem como não pensar.
Não tem, eu ficava o dia inteiro cantando Willy Wonka. E aí a gente foi visitar as clínicas da família do Rio de Janeiro, que tava num processo de estruturação já não, acho que já tava bem avançado. Eu não manjo muito assim, acho que foi no governo do Paz, sei lá, né?
Sim,
a prefeitura dele começou isso.
Não, na verdade, a clínica da família começou, assim, teve uma melhora no governo Paz.
Mas já existia?
Já existia, porque ela é de muito tempo.
Uh-huh.
Mas ela era melhor, e aí as UPAs deram uma melhorada nisso, né? Foram, as clínicas da família meio que foram direcionadas para as UPAs. Aí eles montaram algumas clínicas da família, como se fosse aquela estrutura de UPA, né? Containers e tal. Aí, em alguns lugares que eram de difícil acesso, tipo comunidades, elas foram criadas dessa forma, né? Mas aqueles antigos postos de saúde, mega sucateados do Rio de Janeiro de antigamente, foram melhorados para receber a clínica da família também.
Entendi.
Então, porque eu fui visitar uma clínica da família e foi super legal, assim. A proposta, né? Não sei se funcionava direito desse jeito, mas, nossa, tava uma coisa, assim, incrível o que eles estavam fazendo, né? Eu nem sei falar sobre governo Paz, assim, mas eu sei que aquele secretário da saúde, acho que é Daniel Sorans, ele fez um trabalho na atenção primária do Rio de Janeiro naquela época muito bom. Eu ouvi dizer que já estão desmontando de volta.
O atendimento primário é ótimo. O problema é que tem muita gente que até não conhece o que eu vou falar agora, é que quando você precisa de algo mais problemático, um exame mais demorado ou mais específico, você cai numa coisa chamada CIGEG. Esse é o nome mesmo.
CIGEG?
CIGEG. Que é um programa, eu não sei como é que é bem direito, é uma fila.
Deve ser o sistema de informações.
Isso, para exames e tudo mais. Exatamente. E aí o que acontece? Você precisa de um raio-x, certo? Aí você vai entrar no CIGEG, que tem uma fila de pessoas precisando de raio-x. Aí você vai ser encaminhado pro hospital, né? Ou lugar, clínica, que seja, que tenha um raio-x funcionando. Só que você vai ser colocado lá depois que aquelas outras pessoas que já estão na sua frente forem atendidas. Aí tem muita gente no Rio de Janeiro precisando ser atendida. Aí, por exemplo, um dos lugares com a fila de espera mais absurda aqui no Rio de Janeiro é o Rio Imagem, que fica ali na Presidente Vargas. Porque é um centro que foi criado, né, de tratamento de imagem. Tem tudo tratando de exame de imagem.
É grande a beça lá, né?
É gigante. E aí todo mundo, sério, tem gente de outros municípios sendo jogada pra lá. Por quê? Porque tá no CIGEG, tá num bagulho. E aí joga pra lá. E aí, meu irmão, tipo, a minha mãe, ela precisa fazer de tempos em tempos ressonância, né? É ressonância que tu entra no bagulho, né, na máquina.
No tudo do tempo?
É ressonância.
Sei, confirma aí.
É isso, é tomografia, eu não sei.
Não sei, pode ser ressonância ou tomografia.
Não importa, os dois tem que entrar na porra da máquina. E a minha mãe, ela é claustrofóbica. Ela não consegue entrar no bagulho. Aí eu sei que tem que ser uma máquina específica, que ela é aberta. E tem no Rio Imagem. E aí, tipo, ela ficou 8 meses esperando o exame. Entendeu? Pra tratar um bagulho no braço. Óbvio que é a falta de estrutura, poderiam ter mais máquinas dessa e tudo mais. Mas quando você cai no CIGEG, num geral, é porque para de depender do município, né? Porque acaba que você vai para outros níveis.
É muito importante entender isso, né? Porque a saúde no Brasil, o SUS, né, o sistema único de saúde, que na verdade não é único, porque a gente tem um público e um privado bem demarcados, né?
É, né?
Mas é, o privado, teoricamente, faz parte do SUS também, né, como a saúde complementar. É, mas é outro rolê, né? Mas é, o SUS, ele é descentralizado. Ele, então, ele tem coisas que, né, o governo federal cuida, como, por exemplo, o programa Mais Médicos, ele que cuida desse programa, em parceria com os municípios. É, aí tem o governo do estado, que cuida dos hospitais estaduais, cuida de um monte de coisa na saúde também. E aí tem os municípios que cuidam da atenção primária. E por isso que, por exemplo, a atenção primária do Rio é completamente diferente da atenção primária de São Paulo, que é completamente diferente das cidades que eu falei que eu vou aqui no estado de São Paulo. E que é completamente diferente uma da outra ali, que são um monte de microcidades, cada uma funcionando de um jeito.
Uhum.
Porque a atenção primária, né, os postos de saúde, são responsabilidade do município. Os hospitais, aí tem os municipais, tem os estaduais. E aí a rede, ela é muito complexa, né? O Brasil é um país muito grande, então Sim. ele tem aí, né, nas cidades grandes como Rio e São Paulo, eles vão ter um monte de hospital e tal, mas cidadezinhas pequenininhas vão ter, vai ter cidade que nem hospital vai ter e que não faz sentido ter mesmo, porque aí tem a regionalização, né? Um monte de cidade pequena que não preenche número para ter um hospital, é, indo para um mesmo hospital da cidade ali que é um pouquinho maior. E aí quando é uma coisa mais complexa, por exemplo, eles têm que vir para São Paulo às vezes. É, mas isso não, não... Mas é que aí a gente entra em um monte de coisa, né? Porque para estruturar o sistema de saúde, vixe, demora, né? Ainda mais agora que a gente está sofrendo um desmonte ferrenho, né? Então tá, congelou o gasto do SUS... É, tá, hoje mesmo eu vi uma notícia que vão parar de fabricar 19 medicamentos, eu tava olhando a lista, dentre eles insulina. Eu,
caraca,
nossa, como assim? Eu não tô entendendo, eu ainda preciso entender melhor se vão parar de fabricar em todos os laboratórios ou só em alguns, mas tava numa coisa de prejudicar 30 milhões de pessoas.
Caraca.
Então assim, tudo que eu tava vendo de qualquer perspectiva de um SUS avançar, por exemplo, com a alegria que eu tive de visitar clínicas da família aí no Rio de Janeiro, já soube que muitas já estão sendo sucateadas de volta, desmontadas, e a nível nacional, então, e vão, vai, recursos vão sendo tirados, e é isso, né? Um monte de farmácia popular fechou, então a coisa é bem triste mesmo, mas, enfim.
Muito complicado.
É, mas voltando para a medicina de família, porque a medicina de família, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma especialidade só do público, né? Ela é uma especialidade do privado também, o que é um super embate dentro da especialidade, porque inicialmente é uma especialidade que a gente quer muito ocupar o SUS, né? São pessoas que, no geral, quando eu olho para quem resolve fazer medicina de família, são pessoas que têm esse cunho de ir para a saúde pública mesmo. Só que eu trabalhei muitos anos no posto de saúde. E aqui em São Paulo foi muito adoecedor para mim. E aí eu saí do posto de saúde um pouco antes de engravidar. E aí logo depois eu engravidei. E aí eu fiquei no começo, putz, que droga, saí. Ai, meu Deus, vou ter uma licença agora, porque eu tô autônoma, né? Vou ter uma licença não remunerada. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, nossa, eu não ia dar conta de grávida estar no posto fazendo tudo que eu fazia. Não ia dar conta.
Aham, é muito puxado,
porque,
né?
Porque é muito puxado, assim. É, eu já trabalhei num posto que a gente faz o que a gente chama de acesso avançado, que é a pessoa que quer passar hoje, ela... Passa hoje exatamente para que você que está com sua mancha na pele não vá para o hospital, porque está errado ir para o hospital. O hospital está lotado de demanda errada, está lotado de gente que não tinha que estar lá. E onde é que essas pessoas tinham que estar? No posto de saúde ou no setor privado, que sou médico de família. Não é no hospital. A gente precisa mudar. A gente tem uma cultura no Brasil muito errada, muito errada. E a gente precisa mudar isso. Então, a gente fazia acesso avançado nesse posto, só que aí eu atendia 40 pessoas. Teve um dia que atendi 52 pessoas numa manhã, ainda chegou infartado, eu quase infartei junto.
Caraca! Nossa. Que isso?
Então, é bizarro, assim. Porque aí a gente não vai tendo, né? É muito difícil. E aqui em São Paulo, isso que eu falo que a atenção primária muda de uma cidade para outra, aqui em São Paulo muda de bairro para outro. Porque aqui a gente tem as OSs, que são as Organizações Sociais de Saúde, que é praticamente uma privatização da atenção primária em saúde aqui em São Paulo. Quer dizer, do sistema todo em saúde, porque as OSs, elas estão nos hospitais, estão nos postos de saúde, e são empresas que cuidam, administram regiões. E aí você está numa OS aqui, você trabalha de um jeito, você vai para outro bairro, tá em outro oeste, vai trabalhar em outro bairro, é outra coisa, é outra puta papelada, cara. É outro jeito de pedir exame. E por isso que você me fala dessa coisa do Rio de Janeiro, eu imagino, porque aqui é uma loucura, assim. E fora o que acontece muito, né, que eu falei até no último episódio, que são os excessos de exames, porque acaba que a gente... isso é em todo o sistema de saúde. Como a população tem muito pouco conhecimento de como o sistema de saúde é estruturado, porque nem os médicos têm conhecimento, acaba que a gente fica dando muito para quem precisa pouco e dando pouco para quem precisa muito.
Uhum.
Né? É o contrário da equidade, que é você dar mais para quem precisa mais e dar menos para quem precisa menos. Então, uma pessoa que está lá precisando da ressonância como a sua mãe... e que tá precisando mesmo, porque, enfim, tá numa investigação de alguma coisa, sei lá o quê, ela fica numa fila eterna, enquanto tem um monte de gente fazendo ressonância...
de bobeira,
porque,
né?
Sei lá, por um check-up que nem devia ser feito.
Uhum.
E não tem indicação pra se fazer. E que tá bem, e tá ótimo. Então, a saúde no Brasil peca muito nisso. Quer dizer, não sei se só no Brasil, mas no Brasil, com certeza. A gente faz muito, dá muito exame, pede muito exame pra quem não precisa... e na hora que precisa, a gente não consegue.
Sim.
Isso vale para medicamentos, isso vale para tudo.
Depois do break que a gente fizer aqui, eu quero entender um pouco mais na prática como é que a gente entende melhor, como é que funciona uma atenção à saúde da família. Eu queria ouvir de você um pouco mais, mas só depois do break. Você sabia que eu escrevi um livro? Pois é. O nome do meu livro é Abrace Seu Filho, e é um livro onde eu conto tudo sobre essa forma de criar filhos e como que isso tem funcionado para mim e também me transformado. Tem relatos meus e histórias de outros pais e mães sobre as maiores alegrias e desafios de criar filhos. Você encontra os meus livros nas grandes livrarias, na Amazon e também na minha própria lojinha. E ó, vou te falar, se você comprar na minha lojinha, você ainda ganha de graça uma dedicatória personalizada que eu mesmo vou escrever, vou embalar com todo carinho e mandar para você, tá bom? Se você quiser, você pode ir lá em paizinho.com/livro e garantir a sua cópia.
Quem se trocou de paz?
Então, Bruno, eu queria entender um pouco na prática como é que funciona essa questão, assim, a gente tem médicos de família, que inclusive a Laura estava falando aqui no chat dos apoiadores que estão vendo a gente ao vivo, você ter essa estrutura de médicos de família é inclusive uma forma de você otimizar recursos por causa disso que você falou. Vão ser menos exames que vão ser pedidos, porque aquele médico já conhece o histórico daquela pessoa e daquela família. Mas como é que isso funciona na prática? Por exemplo, você tem lá a pessoa, eu vou lá me consultar. Aí depois, tem que ir a família toda? Ou tipo, eu vou lá, a pessoa faz o cadastro, sabe que eu sou um membro daquela família. Aí depois, sei lá, vai a minha parceira e aí você começa a criar essa concha de retalhos de que você está tendo
acho
uma
que é
família ou não?
É diferente de acordo com o local também, né?
É.
Aqui, pô, vou citar a minha experiência antes dela dizer como é que foi, como é que é no trabalho dela, porque pode ser diferente. Aqui no Rio, quando eu me cadastrei na clínica da família, eu fui lá e depois eles foram lá em casa, entendeu? Pra falar.
Foram na sua casa?
Foram na minha casa, falar com o Noah, falar com o Noah, né? Mas ver o Noah, falar com a Maíra, falar comigo. Na época, inclusive, eu morava com o Vitor, né? A gente foi lá, eles foram lá, viram onde a gente morava pra saber, pra ver, conferir o endereço, porque tem gente que coloca numa clínica da família e tem outro endereço e sei lá, né? E aí, eles falaram, tá, aí pediram a carteirinha de vacinação do Noah, aí, queridos antivax!
Não vai nessa não!
pediram a cartela de vacinação do Noah, perguntaram se a gente tinha algum histórico que a gente pudesse apresentar de exame ou qualquer coisa mais recente, aí por acaso a gente não tinha. Aí ela perguntou se a gente queria marcar pra algum dia, tipo, pouco tempo de diferença, tipo um mês de diferença, exames principalmente de sangue, né, pra DSTs, exames padrão, tudo mais. Aí a gente foi lá, fez tudo, né, pra ter tipo um histórico, assim, tá tudo ok com essa família.
Legal, cara, legal. E como é que é? Com você é assim também, Bruna?
Então, tem uma coisa que no país inteiro, né, quando a gente pensa no sistema público, no SUS, que é isso, né, o SUS também ele é territorializado, que a gente fala. Então, né, além de ser descentralizado a administração, de ser regionalizado do jeito que eu falei, né, de ter uns municípios sem hospital, que aí se juntam com outros e tal, tem a territorialização, que a gente divide cada cidade em bairro, cada bairro em micro pedacinhos, que aí vão ser os postos de saúde responsáveis por cada área, e dentro de cada posto de saúde é ainda subdividido entre as equipes, né? Isso quando tem estratégia de saúde da família, porque a gente ainda tem no Brasil muitos postos de saúde ainda sem estratégia. E a estratégia de saúde da família, ela tem também, além do médico de família, e tem a enfermagem, né, que compõe a equipe, inclusive a enfermeira, geralmente ela é a chefe da equipe, tem auxiliares de enfermagem, e aí tem os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde é uma coisa que só o Brasil tem. Desse jeito que é desenhado aqui no SUS, né? Então, tem muitos lugares do Brasil, e principalmente antes do programa Mais Médicos, que não tinha nenhum médico de família, não tinha nenhum médico, não tinha assistência médica em lugar nenhum, mas sempre teve agente comunitário de saúde.
Ah, tá.
E os agentes comunitários de saúde são pessoas, geralmente da comunidade, eles moram ali no bairro mesmo, e que prestam um concurso para virar agente comunitário, e eles fazem a ponte entre o posto de saúde, entre os profissionais de saúde e a população.
Uhum.
Então, eles fazem essa coleta, esse cadastro, eles passam de casa em casa, fazendo tudo isso que quem falou?
Foi
o Berto, isso. E exatamente isso que eles fazem. E não só, né? Porque o papel do agente comunitário é muito rico, né? Eu acho, inclusive, que a gente subutiliza muito o papel do agente comunitário, porque a gente pode... Eu gosto muito de trabalhar com os agentes comunitários, porque é uma coisa da gente formar, né, os formadores, os disseminadores de educação em saúde, né? Eles podem ter um papel fundamental, assim. Então, em lugares onde, por exemplo... Ainda, né, mesmo depois do programa, existem zonas muito remotas aqui no Brasil, que os médicos passam pontualmente lá, né, vão, sei lá, uma vez a cada X tempos, porque ainda a gente não conseguiu ainda desenvolver uma assistência que garanta um acesso contínuo para as pessoas. Isso ainda é muito triste em muitos lugares, mas os agentes comunitários, se a gente conseguir utilizar bem o trabalho dessas pessoas, a gente faz um trabalho muito rico de educação em saúde, e que nesses lugares onde não tem assistência médica, então seria sensacional, assim. Mas eu sinto ainda que é muito subutilizado ainda esse papel, mas é muito legal, assim. Então a gente cadastra todas as famílias, tem família que se recusa a ser cadastrada, né, no SUS. Isso é... Eu trabalhei no posto da Vila Madalena aqui, né, era bem doido a relação com a Vila Madalena, assim.
Ah, é?
Porque a gente atendia muito trabalhador, e isso era bem... Eu achava bem bizarro, porque os trabalhadores... Geralmente a territorialização é você passa onde você mora. E aí os trabalhadores não tinham nem direito de voltar lá para onde eles moravam para passar no posto deles, né?
Caramba!
Então a gente atendia trabalhadores, muitas pessoas... Porque tem muitas vilas madalenas dentro da Vila Madalena, né? Então tem a população... tem várias classes sociais ali, né? Que a gente acha que é só um bairro nobre, mas tem gente de várias classes sociais mesmo. E aí as pessoas mais ricas muitas vezes se recusavam a ir para o SUS. Mas muita gente via que aquele posto funcionava e aí ia para lá. E isso é muito legal. Porque a gente fala que no SUS tem que ter equidade, até em questão social, né? Então, por exemplo, se uma pessoa vai para, sei lá, para Santa Casa... E ela tá bem clinicamente, se ela chegar uma pessoa acidentada no hospital da Santa Casa, ela vai ser atendida, porque o acesso no SUS é universal. A gente atende qualquer pessoa. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem paga imposto, quem não paga, quem é brasileiro, quem não é.
Uhum.
A gente atende todo mundo, é universal, mas ao mesmo tempo a gente pensa na equidade clínica. Então, por exemplo, chegou um acidentado no hospital, ele é o primeiro a ser atendido. Agora, e social também, se ele está estável a ponto de poder ser transferido e a gente sabe que ele tem direito a um hospital privado, a gente encaminha ele para o privado, quando ele puder ser transferido clinicamente, para dar vaga para quem não tem esse poder, entendeu?
Aham, entendi.
Então a gente pensa muito isso no sistema todo de saúde, a equidade no SUS, apesar de ser universal. Mas na atenção primária, como a atenção primária ainda está crescendo e ainda está se estruturando, eu valorizo muito a universalidade mesmo. Então, eu incentivava muito as pessoas que tinham condição de ir em um médico particular a frequentar o posto de saúde, a ir lá, porque quanto mais as pessoas, né, frequentarem, mais visibilidade a gente dá e mais a gente faz crescer.
É verdade.
E aí, por exemplo, aí a pessoa precisava pegar remédio, saber que esse remédio estava em falta. Ou, sei lá, ela ia fazer um pedido de exame. Para a pessoa que tinha condição, eu falava, você não pode fazer no seu convênio esse exame para a gente não ocupar a fila aqui? Né? Aí eu trabalhava a equidade dessa forma. Ou então, precisa desse remédio, está em falta, será que você não pode comprar? E se a pessoa falasse não, eu falava, tá bom, ela tem direito, é universal. Uhum, uhum. Mas a gente trabalhava assim. Agora, em relação à família, a gente cadastra as famílias que querem ser cadastradas. E aí a gente começa o acompanhamento, então tem muitas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem controle de quem está grávida na região, e aí a gente, quando a grávida não vem, a gente faz busca ativa para ir, né? Oi, hoje você faltou no seu pré-natal, ou oi, já deu um mês da sua consulta, vamos marcar de novo. Então tem algumas ações que a gente chama de programáticas, né? Que são programas, então o pré-natal é uma delas, puericultura, né, que a gente também faz pediatria, né, a gente faz todo o trabalho da puericultura normal, né, a gente encaminha para pediatras quando tem alguma questão que não é mais do nosso escopo, né, de novo, é aquela coisa, né, que a gente tem que ser especialista no que é mais prevalente na população como um todo. E a gente tem programas, né, de ação, então a gente tem controle dos hipertensos, dos diabéticos. E aí a gente faz busca ativa, assim, nesses casos, o que às vezes eu acho, inclusive, até bastante invasivo, porque, por exemplo, se, sei lá, meu tio tem pressão alta e vai no médico privado dele, o médico não fica no pé dele do jeito que o SUS fica, às vezes.
Entendi.
A gente fica no posto de saúde, sabe? Tipo, e a gente fica pegando no pé mesmo. O que tem sentido quando a gente pensa no macro, como um programa de, né, uma política pública de saúde para a gente reduzir mortalidade, porque muita gente não tem noção do que são essas doenças, então a gente tem mesmo que fazer isso por um lado, e por outro eu acho que a gente precisa ter trabalhar mais com a medicina centrada na pessoa, que a gente fala.
Uhum.
Saúde centrada na pessoa, que é entender as experiências da doença, entender, né, o que, que significa para cada um. Então, a gente fala que a medicina de família, a atenção primária, ela usa pouca tecnologia, né, tecnologia mesmo, digo, de ferramentas e tal, mas uma complexidade social, né, muito grande. Então,
sim, eu fico vendo que é extremamente multifatorial, né? É muito mais do que as outras especialidades, né, que vão focar só em um assunto. Agora,
sim, total.
Pois é, e eu queria tentar entender um pouco da sua, do seu histórico, da sua prática aí. Qual é a diferença, assim, porque, bom, se você atende a família, você vai, aos poucos, olhando muitos casos de pais, da saúde do pai, do homem, da saúde da mulher. E eu fico sempre curioso aqui, porque a gente sempre tem essa visão, né, que eu acho ela é bem precisa sobre a saúde do homem, que ela é extremamente negligenciada, né? E a gente tem N fatores que justifiquem isso, mas eu fico imaginando que você, na sua assistência, deve perceber isso, né? Que talvez o cara, ele vai ser o que menos provavelmente vá nas consultas, ou aquele que provavelmente vai acabar somatizando um monte de outras coisas porque ele não cuidou, ou como a gente vê muitos casos aqui, né, perto da gente, que o cara que não vai no médico, mesmo em especialistas, porque ele não quer ir, não vou investigar nada, ou só vai se a mulher, num gesto muito maternalista, marque as próprias consultas e exames do cara, para o cara só ter que ir lá e fazer aquela consulta, que é um verdadeiro absurdo. Mas como é que você vê isso aí na tua prática?
Ah, é isso mesmo. Eu acho que depende um pouco da faixa etária, assim, eu percebo que na É, quando a gente, as pessoas estão mais velhas, os homens passam a se cuidar um pouco mais, assim, né? No posto de saúde a gente vê bastante gente mais velha, mulher e homem. Acho que aí dá, não sei se dá uma igualada, precisaria olhar esses dados, mas na fase adulta, sem dúvida, assim, sem dúvida. É, mulher vai muito, procura muito mais, se cuida muito mais, né? Tem essa relação muito mais próxima com a saúde, isso em qualquer classe social, assim. Isso, assim, todas as minhas amigas vão no médico sempre, né? Eu até falo, peraí, você precisa mesmo ir no médico mesmo? Tem até um over, assim, das mulheres, né? Mas, e dos homens a falta, né? Absoluta, então... É uma batalha, né, pra conseguir que meu pai vá, ele fica, né, e eu que sou médica, né, meu pai fica, ô, eu tô com uma dor aqui, ô, eu tô com, não sei o que.
Tem que mandar o quê? Vai no médico.
É, vamos olhar pra isso, vamos olhar pra sua rotina, vamos se cuidar, vamos, porque aí, patriarcado, né?
Uhum, pois é.
Eu li esses dias... É um texto muito forte falando que quando você olha a prática de yoga, psicólogo, não sei o que, esses espaços todos de cuidado de saúde e os postos de saúde não são diferentes, eles são amplamente ocupados por mulheres.
Sim.
Né? É, amplamente ocupados por mulheres. Então, os homens não estão se cuidando, né? Isso é um movimento que vocês estão fazendo, é muito importante por isso, né? Dos homens, né? Esse olhar feminino. É isso que eu falo do feminino, né? É, o homem tá sempre nessa energia masculina e parece que não pode sair disso, né? Dessa linearidade.
Uhum.
Não pode respeitar o próprio ciclo, não pode isso. E aí, quando eu vejo esse podcast, né, ou o Alexandre Coimbra, que vocês sempre trazem, que ah, amo, né, essa coisa do cuidado, né, do cuidado do homem, essas iniciativas que tem, né, de rodas de homens, de tudo isso, isso é uma coisa nova e muito importante. E ainda que existe muita resistência, né?
Nossa, sem dúvida.
Muita resistência. E isso não muda, assim, né? Eu trabalho nesse coletivo, que sou eu, outra médica de família, Mafê, que é minha parceira, e minha médica de família, e da minha família toda. e a gente trabalha com parteiras, com doulas, com psicóloga e tal, a gente é um coletivo super legal. Eu atendo homens com acupuntura, principalmente, mas assim, mesmo na consulta, quando eles vêm, né, eu acho que no Panapaná eu atendo muitos homens que geralmente são companheiros das mulheres que eu atendo.
Sim.
Que são homens que frequentam essas rodas e tal, e tal, e tal. Que já são mais desconstruídos, né?
É um outro recorte, né?
Mas mesmo assim, dentro da consulta, eu percebo como é difícil aprofundar nos assuntos, assim, as travas que tem, sabe? De,
uhum.
de eu pegar, né? Porque aí eu vejo uma questão de saúde, eu sempre vou além, né? Principalmente pela medicina chinesa e pela homeopatia, né? Do quanto a gente entende... E a medicina de família também, né? Do quanto a gente entende os fatores como emocionais e tal, como fatores adoecedores.
Uhum.
Mas como é difícil os homens conseguirem abrir isso, assim. Mulher já chega falando, né? Isso no geral, né?
Sim, claro.
Generalizando mesmo. Tem mulher mais fechada, tem homem mais aberto, blá, blá, blá. Mas... no geral, é bem isso mesmo. É muito difícil, assim. Até, por exemplo, nas questões de pré-natal. No posto ou no Panapaná, né, que eu vejo. A gente tá lá fazendo pré-natal, aí vê a mulher em sofrimento, aí tem alguma coisa a ver com a relação. Pra caçar esse homem, pra falar disso, às vezes é uma coisa, assim. Porque no posto de saúde, é isso, né? Quando a gente, por exemplo, às vezes atende uma criança que tá com dificuldade na escola... Aí, né, a gente sempre no posto de saúde tem uma relação muito, tem um vínculo muito forte com as escolas do bairro, né,
uhum.
O posto, geralmente. Então, aí o posto encaminha a criança para a escola e a gente vê que a criança não tem nenhuma questão de saúde mesmo. E aí a gente tem que trabalhar com a família, tem que trabalhar com a escola, então, geralmente quem tá lá é a mãe, né. Não é o pai.
É verdade.
E até, né, sempre a gente até brinca, quando chega um pai com o filho... Já até dá uma espantada, assim. E muitas vezes o pai chega com o filho com coisa anotada, porque...
Nossa, sim,
não tá apropriado. Não tá apropriado das questões do filho. E isso é uma coisa que é muito, muito séria, né? A gente precisa olhar, muito, né? E é uma sobrecarga para a mulher muito grande.
Você tocou no ponto que eu acho que é importantíssimo pra gente falar da sobrecarga, porque a gente já falou algumas vezes sobre saúde do homem aqui nesse podcast, e é impossível não pensar que quando o cara ele assume esse papel, não precisa, eu sou forte, não sei o que, entrada comigo, ninguém. E aí a gente vai para as coisas mais básicas, como até o próprio exame preventivo do câncer de próstata, né? Que ainda existe esse problema, né? Com os caras que, não vou fazer nada disso, que é só exame de sangue, tem todas essas bizarrices. Mas o que acontece com muita força é que esse cara que não se cuida, né, pensando, obviamente, dentro de uma configuração ali de, né, da família heteronormativa, que você tem o homem e tem a mulher, né, e eles têm um filho, o cara que está nessa postura de não se cuidar, não olhar para a própria saúde, ele também sobrecarrega a parceira, porque ele vai adoecer mais, e quem vai ter que cuidar de tudo vai ser a parceira, quem vai ter que cuidar, inclusive, do barbado grande lá que está de cama porque não se cuidou, porque aconteceu tendo algum problema. Enfim, isso também sobrecarrega a mulher, porque não vai ser só do filho que ela vai ter que cuidar, ela vai ter que cuidar de um filho grande ali que vai estar doente porque não se cuidou, porque não fez um exame, né, ou algum check-up anual, ou às vezes até coisas mais graves que ele poderia ter detectado, não sei, e fica, né, e acaba, sei lá, às vezes até morrendo porque não fez uma verificação, não acompanhou, não se cuidou, não criou consciência sobre si mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que acompanha o homem desde sempre, porque a gente desde criança, né, é ensinado a não criar consciência sobre os nossos corpos, a não criar consciência sobre os nossos sentimentos, e a gente vai crescendo, virando essa caixa preta aí que não sabe o que tem dentro da gente. E também no que não tem nenhum interesse em olhar o que tem dentro, porque na maioria das vezes a gente até tem medo, né? Nem que seja um medo inconsciente do que a gente vai encontrar ali e o que a gente vai ter que lidar quando a gente encontrar aquilo, né? Eu acho que essa questão da sobrecarga, ela inclusive recai sobre a mulher, principalmente quando o homem não se cuida.
Ah, com certeza. A mulher, ela é a principal cuidadora das casas, dos filhos e das pessoas doentes,
pois
né?
Pois é.
Dos idosos, mulher, ela é a cuidadora, ela se sobrecarrega muito por isso.
Uhum.
E é bem isso que você falou, né? Só que eu gosto muito de deixar claro que o cuidado da saúde do homem e de todo mundo não é fazer exames, né? Isso é o terceiro episódio lá do meu podcast.
Sim, sim.
Cuidar da saúde não é fazer exame. É muito além disso, né? É muito além. O exame é uma parte que, assim, a gente também deturpa absolutamente o que tem que ser feito de check-up no Brasil, assim. É uma coisa completamente deturpada. E é completamente errada o tanto de exames que se faz aqui. E, então, se a gente parar para ver os exames que precisam mesmo ser feitos, eles são muito poucos. Mas a gente pode falar isso daqui a pouco. E aí, falar do câncer de próstata especificamente. Mas, o homem precisa começar a se cuidar mais, de fato, né? E se cuidar é isso, é para além de fazer exame. Passa também por ir no médico também, passar por ir no posto de saúde, passa por, sei lá, medir a pressão de vez em quando e tal. Mas não é só isso, né? É olhar para suas dores, é olhar para o que se sente, é olhar para sua rotina. Porque é isso, né? A gente, aí trazendo um pouco da medicina chinesa, essa coisa do yang, da linearidade, da energia muito forte do fogo, o homem vai muito nessa linha o tempo inteiro, ou quem vai, mesmo mulher, nessa linha o tempo inteiro, quando não cuida da saúde, esse fogo consome internamente, pum, uma hora adoece. Por isso que acaba que a gente vê essas questões com os homens mais abruptamente, né? Porque tá lá, pá, 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 a hora que vem com tudo.
É, né?
Então, a gente precisa se conectar mais com o corpo, é isso que você falou. Precisa trazer essa conexão, que vai muito além de exame, assim. Passa também, mas não só. Esses dias eu tava vendo uma... Quem foi? Alguém famoso que morreu. Que morreu de um infarto fulminante. Quem foi?
Quem foi?
Ah, gente, meu cérebro.
Eu não faço nenhuma ideia.
Jornalista, acho.
Ah, o Paulo Henrique Morim, lá? Não, é
morreu num infarto fulminante, não foi?
Agora,
foi
pouco tempo.
Acho que foi. A minha notícia era essa.
Lá da Record.
Aí uma prima minha... Ai, por que os homens não se cuidam? Porque se ele tivesse feito o exame... Ah, não sei o quê. Eu não sei se ele tivesse feito o exame, se isso não ia acontecer. Porque o exame é uma foto daquele momento. O exame não é cuidar da saúde. Como isso tá no imaginário da gente? Precisa sair, a gente precisa cuidar da nossa saúde de outro jeito. É cuidar da alimentação, é fazer atividade física, é... E é olhar para o que a gente sente, para as nossas emoções, para as nossas dores, para tudo. É não negligenciar isso, é não negligenciar a saúde nesse sentido. E nisso o homem é, né? Se a gente conseguir fazer o homem ir para o posto de saúde, ou passar no médico para fazer exame, tá? Já é um começo. Porque aí o papel dos profissionais de saúde é ir captando e aprofundando isso. Né?
Ah, é. Mas... Pois é. Sim, não... Olha, você levantou um ponto também da questão dos exames, eu acho que a gente tem muito o que falar, mas vamos falar depois do nosso breakzinho rapidinho aqui. Você já instalou o app do Paizinho Vírgula? Tem para iOS, tem para Android, e lá você encontra, num só lugar, todos os conteúdos que nós produzimos. Todos os textos, os vídeos, os podcasts estão lá, todos os podcasts da casa estão lá. E tudo no mesmo aplicativo para você ouvir e consumir da melhor forma possível. E tem mais uma coisa, hein? Lá você encontra conteúdos exclusivos que só saem no app, como as minhas pílulas em áudio sobre filhos. Instale agora, é de graça e você consegue encontrar para Android e para iOS e eu tenho certeza que você vai adorar. Bruna, vamos lá, você começou a puxar ali, que inclusive foi um dos temas de um episódio recente seu, que é essa questão, dessa cultura de fazer muitos exames, e você, acho que foi a primeira pessoa na minha vida que eu ouvi falando que muitos exames não é necessariamente melhor, que essa cultura do excesso de cuidado na saúde também pode ser ruim, né, como tudo que a gente, né, tem aqueles ditados populares que tudo em excesso é ruim. E eu nunca tinha ouvido falar isso, e quando eu vi esse episódio do seu podcast, assim, minha cabeça explodiu de verdade, porque eu achava assim, não, quanto mais exame, melhor, porque afinal de contas, tudo bem, tem alguns exames que eu sei que vão fazer ruim, né, tipo, sei lá, se eu tirar raio-x toda semana, eu sei que eu tô pegando a radiação ali de bobeira e que eu não deveria estar pegando.
Não, você nem pode, na verdade.
É, tudo bem.
Mas acredite que tem gente que gostaria de fazer, toda eu, semana.
Agora, outros tipos de exame eu nunca realmente pensei que pudessem ser prejudiciais, então manda essa letra aí pra gente.
É. Você viu que, tipo...
Pegou como?
É porque assim, ó, eu quero gravar episódios curtos no meu podcast, mas aquele lá deu mais de uma hora e eu poderia falar a vida inteira disso. É isso, gente. Existe uma... como eu falei lá, né? Nós, médicas e médicos de família, a gente adora o termo prevenção quaternária. Que é praticamente, significa praticamente evitar que o sistema de saúde faça mais mal do que bem.
Uhum.
E a prevenção quaternária, ela atua em todas as outras prevenções, que é a primária, e a primária é o que realmente evita as doenças, evita o surgimento das doenças, que é, por exemplo, alimentação, atividade física, não sei o quê, vacinas. Né? Então, a prevenção quaternária, a gente tem que olhar e ter um debate sério sobre vacinas, por exemplo. Porque vacina é um medicamento. Medicamentos têm efeitos colaterais, a gente precisa falar disso, né?
Uhum.
Então, fazer um debate sério aprofundado nisso. Evitar danos através de vacinas, né? E ter um debate quando as vacinas entram no calendário vacinal. Isso é prevenção quaternária. A gente não ficar pondo vacina, por exemplo, que faça mais mal do que bem. Isso é um debate da prevenção quaternária em relação à prevenção primária. Em relação à prevenção secundária, secundária é quando a pessoa... Ela não sente nada, ela tá linda, maravilhosa, mas deixa eu ver se eu tô mesmo. Deixa eu fazer um exame aqui. E aí são os exames de rastreio. Existem exames de rastreio que precisam ser feitos. Aí eu falo lá que tem o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, que é o caderno, acho que 29, se eu não me engano, que é o caderno de rastreamento. Ele fala os exames que tem que ser feito, ele fala o porquê. Tem 7 itens do porquê a gente precisa fazer exame, e a gente precisa saber esses itens para não fazer nem a mais, nem a menos.
Uhum, uhum.
A menos é ruim, e a mais é ruim também. É igualmente ruim. Então, não dá pra gente ficar fazendo exame, check-up, a torto e a direito, porque isso faz mal sim. Então, a prevenção quaternária é evitar esses danos dos exames. Ah, mas o que é um dano de exame? É a gente fazer um exame e dar um falso positivo, falar que você tem uma coisa que você não tem. Ou dar um sobrediagnóstico, que é um conceito novo, e que é pior, pior não, mas é que é mais prevalente, que é mais comum nos exames, que é achar uma coisa que tá ali mesmo. Alguém tá falando alguma coisa?
Não, desculpa.
Fala aí.
Acabei de falar que eu fui no clínico geral ontem, né? E minha médica, eu fui fazer o check-up anual. E ela falou, tá tudo bem, beleza. Aí eu falei, pô, teria como você passar alguns exames de sangue e tudo mais? Ela já, como ela era cardiologista, ela já meio que me cortou falando, olha só, não vou passar pra você fazer nenhum exame de coração, eletro, sei lá o que você queira. Ela falou vários nomes lá que eu não lembro agora. Porque isso pode gerar falsos positivos. A gente nunca indica alguém para fazer exames se não há nenhum sintoma em você. Não tem um cansaço, não tem... Ela falou algumas coisas lá que eu nem lembro o que ela falou. Eu vou passar, sim, exames de sangue, caso você queira, né? Ver colesterol, ver... Colesterol foi o que eu falei. Ela falou algumas coisas lá que eu não também entendo também, não. E eu falei, não, beleza, é isso aí mesmo que eu quero. Uhum. Só tirar o sanguinho e verificar se meus glicídios estão bem. E aí, beleza, só ficou nisso. Ela não passou nenhum outro exame a não ser esse de sangue para ver como é que tá...
A própria Laura aqui, no nossa apoiadora Supimpa, tá aqui na live, ela falou, olha, vocês pegaram tipo na treta, né? Ela é pediatra, então ela sabe muito bem que essa é uma das grandes tretas.
Não, e pediatria, gente, criança não tem que fazer exame, não tem que fazer exame se tá bem. E é claro, eu tô falando da prevenção secundária, eu tô falando da pessoa que tá bem, e eu repeti isso 800 vezes no meu episódio, porque uh-huh. Eu sabia que ia dar confusão. Eu tô falando de exame de quem tá bem, é diferente de uma pessoa, uma criança, qualquer pessoa que tem alguma coisa. E aí sim, é exatamente o que a sua médica falou.
Pois é.
Aí tem investigação clínica, e é exame para investigar. É outro. Pode ser o mesmo exame, mas é outra coisa, é outra relação com esse exame. E mesmo assim pode ter excesso. E mesmo assim, aí que a gente chama de prevenção terciária, quando a pessoa já sente alguma coisa, já tem alguma coisa, ou a gente já diagnosticou alguma coisa, a gente faz exame para investigar e a gente trata. E mesmo aí pode ter excesso. Excesso de medicamento, excesso de exame também. Excesso de medicamento, meu, eu pego um monte de pessoa no posto de saúde com 5 páginas de medicamento.
Caraca!
Aí eu vou cortando. Não, pera. Às vezes, né? Eu brincava que o... E aí, tipo, na Vila Madalena, onde as pessoas iam com as pessoas, né, da classe social mais alta, vinham com uma coisa assim. Eu mando em você. E aí eu ficava, ai, Deus. E aí ela achava que eu não queria dar o medicamento ou o exame, porque... Eu queria cortar, economizar pro SUS. Eu falava, escuta, eu tô fazendo isso pro seu bem, eu juro, tô fazendo isso pro seu bem. E ainda eu que tenho cara de nova, né, sou mulher, puta, tenho cara de nova, né? Sou nova e tenho cara de mais nova ainda, as pessoas não me levam muito a sério, né.
Não,
eu brincava
total.
Que eu iria colocar aqueles disfarces prontos de óculos, sobrancelha e bigode, né. Pra chegar no posto, pras pessoas me levarem mais sério.
As pessoas só respeitam o médico quando ele é velho e homem, né?
Pois é. Aí um dia teve um senhorzinho que veio com uma prescrição. Ele tinha um problema no rim muito sério. E ele veio com uma prescrição de medicamentos de um hospital aqui. E ele ficou horas pra passar com um médico super velho. Aí ele ficou horas. Ele trouxe uma prescrição que ia fazer tão mal pra ele. Eu falei, meu senhor, você não pode tomar isso. Ele ficou tão bravo, ele foi tão mal educado comigo. Aí eu falei, olha, aí eu tive uma conversa séria com ele, eu falei, eu sei que o senhor acha que eu sou nova e que eu não sei o que eu tô falando, mas eu sei o que eu tô falando. Aí eu desenhei pra ele assim, falei, ó, o senhor não pode tomar isso. Aí no fim ele, ai, desculpa, não sei o quê. E é muito isso, as pessoas respeitam muito mais médicos mais velhos, homens de bigode, então...
Cara,
complicado.
É uma síndrome de hipocondria.
É, né?
Da galera. Que é impressionante.
É, tem até um episódio do Porta dos Fundos que fala sobre medicamento. É super rápido. E, meu, é um dos melhores. Que é tipo, o cara chega com sintoma e dá um remédio. Ah, mas não dá isso. Aí dá outro em cima. Mas não dá isso. Aí dá outro em cima. Mas não dá isso, não dá isso, não dá isso, não dá isso, não dá isso. E volta no final pro mesmo remédio. Eu acho que o cara começa com queda de cabelo, no fim ele tá tomando quimioterapia, mas não dá queda de cabelo, aí termina o episódio.
Caraca,
assim, porque é isso, assim, então tem muito excesso. E aí a gente fala de prevenção quaternária, de evitar dano, porque a gente causa muito dano. Hoje, eu li hoje, vou mandar pra vocês depois, eu li hoje um texto de um cara, ai meu Deus, ô cérebro, o que que eu faço, gente? Sério, deixa eu ver aqui.
Gico Bilaba.
Gico Bilaba. Ótimo, você tá prescrevendo bagulho pra médica, né?
Nossa, gente, eu juro por Deus, esse neném, ele mamou real o meu cérebro. Mas, É um texto que fala que seria medicina moderna uma ilusão? É um estudioso de alguma universidade de Cambridge, acho. Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo, um cara de Cambridge que estuda, é estudioso da medicina, ele não é médico, mas ele tem um livro que chama Niilismo Médico. E ele fala disso, do quanto a medicina moderna tá causando dano, né? Tem um cara também, ele é um médico norueguês, se não me engano, ele chama Peter Gotti. Ele foi um dos fundadores da Cochrane, que é uma das plataformas mais renomadas de pesquisa científica. Ele tem um livro que se chama Medicamentos Mortais e o Crime Organizado.
Eita!
É bizarro.
Eita!
E é tipo, esse livro é muito bom. E esse cara é um cara que denuncia muito esses excessos do sistema de saúde. Inclusive, deu mó treta na Cochrane, porque ele foi expulso por... Eu não lembro, tinha alguma coisa a ver com HPV, eu não lembro o quê, mas ele saiu denunciando a Cochrane, assim. Então, é uma coisa, assim, muito bizarra, assim. Aí, quando a gente vai falar dos maiores, fica mais bizarro ainda. Mas, vindo aqui para a prática mais palpável, é que eu acho que acaba até sendo contaminada por essas tretas maiores, A gente tá muito numa medicina que a gente brinca que é a medicina baseada no medinho, que é amedrontar as pessoas. Ah, então você tem que fazer isso, você tem que estar com medo. Ah, então porque você tem que fazer exame porque medo. Você tem que tomar esse remédio porque medo. A gente não tá cuidando da saúde, né? Isso é muito doido, assim, é uma coisa muito doida. E a prevenção quaternária vem pra... Porque essa questão de dano, que chama, em termos técnicos, iatrogenia, que é quando a pessoa desenvolve uma doença, um efeito colateral ou qualquer coisa assim, por conta de uma ação do sistema de saúde, a iatrogenia já é uma questão de saúde pública no mundo todo. Porque teve um estudo recente, dos últimos anos, que falou que a iatrogenia, que é o dano causado pelo sistema de saúde, é a terceira maior causa de morte dos Estados Unidos. Isso é muito grave, gente.
Mas peraí, porque assim, lá a galera alopra de verdade, né? Lá a galera vai no médico pra pedir morfina, é isso aí, valeu, vambora, não é?
Acho que... Mas aqui não é tão diferente, não.
Gente do céu.
É, disso aí de lá pedir, eu não sei se isso acontece. Alguém dá morfina porque a pessoa pediu isso. Eu espero que isso não aconteça. Nunca ouvi isso por aqui, mas de excesso de exame, eu tenho certeza que a gente é um dos campeões. A gente, ó, em São Paulo é das cidades que mais prescreve psicotrópico. Então, tipo, a gente não olha pra isso. A gente tem muito excesso de exame. Por que que tem tanta fila de exame? Porque só tem exame desnecessário na fila. E aí a pessoa que precisa não consegue. É tão bizarro isso.
Nossa, é.
E aí vem a prevenção quaternária, vem o que... tem agora um novo movimento que chama slow medicine, que é a medicina mais devagar, mais lento, olhando para os ciclos. Enfim, muitos movimentos. Tem esse que eu gosto bastante, que também surgiu nos Estados Unidos, já está no Brasil, que é o Choosing Wisely, que é escolhendo sabiamente. Tem uma página no Instagram que é bem legal, Choosing Wisely Brasil. E eles falam muito isso, assim, ó, para de dar antibiótico pra resfriado, pelo amor de Deus. Parem, e aí é falando pra população, mas é falando pra os profissionais de saúde também.
Claro.
Porque a gente precisa chamar os profissionais de saúde pra responsabilidade. Parem de dar medicamento. Por exemplo, tem o que tem de gente fazendo uso contínuo de omeprazol, isso é tão errado, é tão danoso.
Ah, eu conheço alguns.
Que é aquele remédio pra dor no estômago, pra queimação no estômago. Isso é uma coisa, esse remédio você tem que usar pontualmente, não é pra uso contínuo, e tem muita gente que usa uso contínuo. E tem, aqui em São Paulo, quando eu trabalhava no posto, eu renovava receituário especial de remédio tarja preta, ia um receituário por mês, ou às vezes mais.
Caraca.
Eu quase chorava de gente tomando remédio tarja preta pra dormir o tempo inteiro, viciado nisso. E é isso que é prevenção quaternária, a gente evitar isso, a gente pegar e falar, não, pera, vamos mudar isso aí, porque tá errado isso aí. Porque a gente parece que entrou no automático, sabe, E aí, isso tá muito errado, porque isso vai contra os princípios hipocráticos, né? Do surgimento da medicina, de Hipócrates, que é primo non nocere. Primeiro, não causar dano. A gente só tá causando dano. Isso é muito errado. E a gente precisa parar imediatamente com isso.
Nossa, sim. Isso eu vejo aqui, assim, pra gente tentar até apontar aqui a finalização, que a gente está conversando a beça e já estamos estourando nosso tempo. O que eu vejo também que toda essa, o que a gente vê hoje, né, com os adultos que estão buscando aí toda hora, estão se tomando medicamento à torta e direito, isso tudo começa já na infância, né, cara? Porque assim, eu cansei de ver procurando pediatras de plano de saúde, procurando outros tipos de pediatra, até achar uma pediatra que fosse, pô, bacana, assim, para as crianças, principalmente com o Dante, que foi o primeiro filho, era uma loucura de você receitar antibiótico para qualquer coisa, você já, desde que bebezinho, já tá lá tomando antibiótico. Ou então, coisas que tenham corticoide, a gente ficava assim, cara, mas por que eu vou dar esse bagulho aqui com corticoide pro meu filho, sabe?
Quem não fica puto, que tipo, vai, tá meio doente, tá sentindo alguma coisa e tudo mais, vai no médico, aí o médico fala, não, tô tranquilo, eu vou te receitar nada não, porque você não precisa. A pessoa sai do médico colocando já no Twitter. Caralho!
Gastei dinheiro
lá no médico, paguei a consulta, o cara não me receitou porra nenhuma. Caraca, que filha da puta.
É prêmio, várias, né? É pessoas, recompensa.
Eu já escutei isso de muita gente. Muita gente.
E o que você falou do pediatra, né? De procurar um pediatra. Bom, primeiro, agora vocês podem saber que vocês não precisam só procurar pediatras, agora vocês podem procurar médicas de família também.
Agora eu aprendi isso!
Pra qualquer pessoa da sua família.
É.
Pra qualquer pessoa da sua família. Criança, pra grávida, pra adulto, pra idoso, pra todo mundo. A gente trabalha de uma ponta a outra. Vai do nascimento, de antes do nascimento, né? Do pré-natal. E a gente faz até cuidados paliativos, né, pra morte e tal, enfim.
Uhum.
A gente cuida de todas as categorias de pessoas. Por exemplo, só fazendo um adendo aqui, já que já tá acabando o tempo, uma pessoa trans, onde ela vai passar? Né? Porque aí quando a gente pensa nessa coisa de, vou especialista. Uma mulher trans vai no ginecologista? Não, ela vai no médico de família.
Perfeito.
Um homem trans vai passar onde? Vai passar no médico de família.
Perfeito.
E então... Isso é uma coisa. Agora, o que você estava falando é isso, assim, é uma cultura que está... E aí a gente chega num lugar que a gente... eu sempre falo isso quando eu dou aula, por exemplo, para alunos da faculdade, eu falo para eles isso. A gente tem que ter claro o que a evidência traz, né? O que a evidência científica traz do que a gente está causando dano em todas essas esferas que eu falei. Então, a gente precisa saber o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer e por que está fazendo. Para não causar dano, mas existe a saúde centrada na pessoa, que muitas vezes entra afrontando a medicina baseada em evidência. Por quê? Porque aí vai chegar lá a pessoa, né, que postou lá no Twitter, que quer o exame. Vai chegar a pessoa, chega uma mãe para mim e fala assim, oi, meu filho tá com diarreia, eu quero fazer um ultrassom de abdômen. Aí eu falo, então, tudo bem? Vamos olhar pra diarreia.
Nossa senhora! Jesus, eu tô impactadíssimo com isso.
Não, que eu nunca imaginei
como
que uma pessoa
fosse
falar isso.
Como é que alguém vai pedir um exame desse pra diarreia?
Pede! Ai, eu não tava entendendo o espanto de vocês. Gente, eu tô dando esse exemplo porque é muito comum.
Que isso, gente?
É comum! Não, cai. Ai, não, sério.
Agora.
Sério, eu tô impactadíssimo.
Não, mas assim, aí no. Por exemplo, isso aconteceu muito no posto. Ah, porque minha vizinha falou, porque não sei o quê. Quero um ultrassom de abdômen. De abdômen, não, tá? Não foi assim. Quero fazer um ultrassom no meu filho.
Uh-huh, não, não importa.
Quero um ultrassom. Aí eu falo, então, veja, esse ultrassom não serve pra nada nesse caso. Ai, mas eu quero fazer. Então, mas a minha vizinha disse, mas não sei o quê. E aí eu tento desconstruir essa imagem do ultrassom salvando a vida de uma criança com diarreia, e ela fala, e ela bate o pé e fala, e aí eu percebo que se eu não pedir aquele exame, eu vou quebrar meu vínculo com ela.
Ah.
Então, chega nesses embates, eu falo isso para os alunos, eu falo, tem que ter experiência da doença. Eu pergunto para a pessoa assim, por que que você quer esse exame? O que é que você sente? Do que é que você tem medo? E o que você acha que esse exame vai te trazer de bom? Aí ela tenta explicar. Aí a gente conversa. Se nem nada na minha conversa sensibiliza ela de que não... Geralmente sensibiliza, mas muitas vezes, mesmo sensibilizada, ela fala, só dessa vez? Aí eu falo, tá bom. A gente faz, ok. Você vai pegar uma fila aí, não sei o quê... só que você tem que ter... Aí, nisso eu trago os riscos, né? Pode ser que ache um sobrediagnóstico, que eu não falei aquela hora. O que é um sobrediagnóstico? É achar uma condição que existe, não é o falso positivo, é achar uma condição que existe, tá ali, mas que não causa dano, que não vai fazer mal e que muito menos vai causar a morte. Então, por exemplo, é muito comum em ultrassons, a gente, qualquer ultrassom de várias partes do corpo, a gente achar cistos. E aí, esse cisto tá ali, tava ali, tava ali, não sei o quê, se ele é um cisto simples, a depender da coisa, tipo, não tem nada pra fazer.
Alguns,
só
inclusive,
que gera um
somem,
estresse.
Né? Hã? Alguns, inclusive, somem, né, com o decorrer dos anos.
Sim, só que aí gera um estresse na pessoa. Sim, inimaginável, né? Que, e aí, tipo, eu falo, ó, pode ser que a gente encontre coisas que não era pra encontrar, e aí vai ter que lidar com isso. E aí eu explico sobre o diagnóstico falso positivo, eu falo, se isso acontecer, eu vou te lembrar disso, e aí a gente vai ter que lidar. Mas se nada acontecer, se a gente não achar nada nesse exame, vamos combinar de conversar melhor sobre isso? Aí a gente conversa. Isso vale para exame de sangue, não sei o que, não sei o que. Claro que quando é um exame muito, né, tipo, ai, quero fazer um exame, tipo um PET scan, que vocês vão saber o que é. Aí eu vou falar, então, não vou pedir isso pra você, sinto muito. A pessoa pode ficar brava o que ela quiser, que eu não peço, né? É, eu acabo, às vezes, abrindo mão do que eu sei que pode fazer mal, é quando eu sei que o exame não é tão ofensivo, né? Se ele é um tanto inofensivo, né? Mas que mesmo os exames inofensivos podem trazer esses riscos. E sim, isso eu sempre deixo claro. Mas então, voltando à questão da pediatria, por exemplo, né, tem uma coisa que é muito comum de ver no, quando as pessoas vão em consultórios pediátricos ou fazer puericultura, que é... Eu já fiz muito isso, né? No posto, enfim, no Paraná e tal. Que é tipo virar pra pessoa e falar assim, qualquer coisa você me procura. E aí, nessa cultura de total desconexão e de falta de autocuidado, qualquer coisa a pessoa procura.
Ah, sim.
E aí os profissionais ficam irritados. Aí, depois que eu me dei conta disso, né, eu também falo isso pros alunos, ó, qualquer coisa, não fala qualquer coisa você me procura, porque se ela vier com qualquer coisa, você não vai ter direito de ficar irritado.
Ah, sim, né? Verdade. Porque,
então, a gente precisa reformular toda essa cultura de dependência de exame, de dependência de médico, de dependência de tudo, porque a gente está se desconectando de saberes tradicionais, de autocuidado, né? Então, de, por exemplo, já aconteceu, eu desativei o meu, aquele tiquezinho azul do WhatsApp, quando aconteceu de uma mãe brigar comigo, porque eu não tinha respondido de prontidão, eu tinha olhado a mensagem, porque, né, eu falo muito com as pessoas por WhatsApp, e aí, que o WhatsApp ajuda e atrapalha nesse sentido, né? Então, eu sempre tô atenta ao meu WhatsApp, porque se tiver uma emergência, eu paro o que eu tô fazendo e vou socorrer, né? Tento acolher. Mas quando eu vejo que não é uma emergência que pode esperar um pouco, eu olho e respondo mais tarde, né? E monto uma lista ali, ok, tem que responder essas pessoas. E aí uma mulher ficou muito brava comigo porque eu não tinha respondido porque o filho dela tava com febre há meia hora. Ela viu que eu vi, quando eu voltei no meu celular, tava tipo 15 mensagens muito mal educadas. Porque eu vi, porque não sei o quê. Aí eu desativei aquele negócio azul. E eu falei, olha, é o seguinte, eu vi que tava com febre há pouco tempo, eu vi a temperatura, a gente pode, eu sabia que podia esperar um pouco. E aí eu vou, né, aí eu fui conversando, enfim, tudo ficou bem. Mas tem uma coisa assim de tipo, a gente não ter mais paciência com os nossos sintomas.
É, verdade.
Né, porque é claro que febre assusta uma mãe, eu sei disso, eu sei bem disso agora. E eu tenho um filho só agora, bebê de 5 meses, mas eu tenho 3 irmãozinhos pequenos. E eu sempre fui muito próxima deles. E eu sei como é diferente, inclusive depois que eu fiquei mãe, eu virei mãe e eu me descobri louca, né? O meu companheiro fala que eu vou, que eu tenho que prestar o Revalida, porque tudo que eu sei de medicina eu esqueci. Qualquer coisa que acontece com ele, eu fico ensandecida. Tipo, aí ele me chacoalha e fala, Bruna, você é médica? Eu falo, é verdade. Tipo, me acalma, assim. Mas eu entendo esse desespero, eu entendo mesmo. E eu sei o quanto que ele, graças a Deus, ainda não sou nada com ele nesse sentido. mas já aconteceram coisinhas de eu me desesperar, mas com os meus irmãos que já, meu, já tive que levar pro hospital, coisa assim, eu sei que é diferente, eu sei o que que dá. Então eu tenho muita empatia, sempre tive muita empatia pelas mães, nesse sentido de saber que elas estão desesperadas. Então mesmo na febre de meia hora, eu acolho, né? Eu sempre tento acolher o mais rápido possível. Mas eu fico muito espantada o quanto a gente está se desconectando do nosso corpo, dos nossos autocuidados, da confiança da nossa saúde, sabe? Uhum. Porque é isso, a febre pode durar 4 dias. Então, eu tenho... Né? Eu brinco que eu preciso gravar um gravador com algumas orientações que eu vou passar sempre, porque é isso, calma, a febre pode durar 4 dias, se atenta a esses sinais, a esses outros, a não sei o quê, blá blá blá, você pode fazer essas medidas, se quiser pode dar esses remédios, blá 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 blá. Mas enfim, isso vale para a criança, é muito mais visceral, né, quando acontece, mas isso vale para nós adultos também, né? Do quanto você for olhar, se você for num pronto-socorro agora, você vai ver o pronto-socorro lotado de queixa que eu falo, gente, cadê essas pessoas falando com seus médicos de família, né?
É.
Quando eu dava plantão de pediatria... na residência, que a gente dava plantão junto com os residentes de pediatria, eu brincava que eu ia pôr a minha avó na triagem. Não, você vai pra casa tomar sopa. Não, você... Não sei o quê. Não, você... Porque a gente tá muito desconectado. E isso não é culpa das pessoas. Isso também precisa ficar claro. Não, sim, é culpa, sim, das pessoas. Sim. Não é. E por isso que eu nunca me irrito. Aquele dia teve esse desconcerto com a mulher, né? Dessa pressão, né? Que eu falei, não, calma, vamos conversar sério agora, porque ela foi mal educada, mas eu nunca me irrito com as pessoas, porque eu sei que não é delas que vem. É um sistema de saúde bombardeando as pessoas, na TV, no shopping, não sei aonde, de um cuidado da saúde completamente errado, equivocado, e há décadas está sendo assim. Então as pessoas demandarem exames não é culpa delas, as pessoas não terem mais conhecimento sobre o próprio corpo não é culpa delas, e agora a gente tem que ter muita paciência e um trabalho de formiguinha para retomar isso aí, e tem que chamar, e quem já vai criando consciência tem que chamar os médicos para responsabilidade, de parar de ser danoso.
Sim, assim, eu acho que, inclusive a Laura, ela tá, como ela é pediatra, tá adorando acompanhar essa gravação aqui no chat Supimpa, mas ela falou um negócio que eu acho que é genial e que pode, inclusive, ser uma coisa pra gente conseguir coroar essa pauta e fechar com chave de ouro essa pauta, que ela escreveu assim: a tutela da nossa saúde é um assunto super relevante, e eu acho que faz todo sentido. A gente tem que retomar essa responsabilidade, a consciência sobre a nossa saúde, sobre os nossos corpos, e parar de sobrecarregar o sistema de saúde e retomar essa confiança que a gente tem sobre nós mesmos, né? E não depositar tudo que é do nosso corpo, nossa saúde, nosso bem-estar na mão das outras pessoas. A gente tem responsabilidade também sobre isso, né?
Exatamente. E quando a gente faz isso, é exatamente o que você falou, a gente desafoga e a gente abre oportunidade para quando realmente precisar, né?
Perfeito, perfeito. Acho que conseguimos fechar. Infelizmente, deve ter muitos outros assuntos que a gente poderia falar, mas isso aí sempre fica a deixa para você voltar aqui, né, Bruna?
É isso aí! Sempre bom. Sempre bom. Ter médico aqui é sempre bom.
É bom que impede a gente de falar besteira, né?
A gente já faz umas consultas também.
É, né? Antes das nossas indicações supimpas, a gente vai ter aquele breakzinho bacana ali. Que cê...
Pô, mais um, cara?
Mais sente. É rapidinho. É coisa de leve. São coisas importantes.
Ah, Thiago não tá sabendo, não, né? É o primeiro que ele veio com break.
Ah, é?
Não, né? Não.
Não é, não, cara.
Teve outro com break?
Já.
Não, é que a gente tinha sempre uma sessão de recados que era gigante, né, no nosso episódio. Aí a gente
distribuiu os recados no meio
em
dos
doses. Olha aí. Em doses homeopáticas.
Que tem o quê? Zero a ver com medicina.
Então, opa!
Opa, tu vai...
Tô brincando, gente, calma!
Tu vai tomar uma porrada aí.
As pessoas já ficam até meio chateadas comigo aqui, calma aí!
Ele tem esse poder, de ser inconveniente, tá? Deixa, tá tudo bem.
Então, vamos lá. Tem uma coisa que eu falei no finalzinho desse último episódio, que é bem isso, assim, porque quando a gente fala da medicina alopática, medicina moderna, ocidental, a gente tem que falar de evidência.
Uhum.
E aí eu olho pra prática médica completamente... sem base nenhuma em evidência.
Nossa,
né? Esses
total.
Check-ups bizarros. Tudo isso, ninguém se baseia em evidência. Mas na hora de apontar para a homeopatia, Aí aponta, né?
Cara,
aí
não, fala,
é, isso... mas não tem evidência nisso aí. Eu falo, ah, então vamos começar a pôr evidência onde a gente sabe que tem? Vamos falar sobre o que você pede de exame? Depois a gente fala de homeopatia, vamos fazer assim.
Cara, não, isso é muito real, porque eu já cansei de ver pediatra pedindo um negócio, falando uns troços que não tem evidência científica nenhuma e a gente não questiona. Então fica aí esse registro. Mas vamos então agora para nossas indicações supimpas. Se você quiser ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais, eu tenho duas dicas para você. A primeira é piramidar os seus amigos. Pegue aí um episódio que você acha que o seu amigo vai gostar e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e todos os outros podcasts. É super fácil e provavelmente você vai ajudar um amigo ou amiga a conhecer um conteúdo bacana. E tem outra coisa também que você pode fazer. Se você tem iOS, você pode ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar aquele seu review de 5 estrelas maroto pra gente. A gente agradece e você ajuda a divulgar o nosso podcast também.
Indicações supimpas!
Bom, nessas indicações supimpas, a minha é a única indicação que eu tenho, é que você aí, se você já não está... completamente apaixonado pelo trabalho da Bruna, que você faça agora esse favor para a humanidade, para você mesmo, de se inscrever no podcast da Bruna. É o Universo Pitaia. Procura aí que você vai achar. Se você não achar nos seus agregadores, eu vou deixar o link aqui do RSS feed aí. Se você não entender, é só um endereçozinho que você vai copiar e colar no seu agregador se você não achar por Universo Pitaia, tá bom?
RSS denunciou idade.
Tá no tá no Spotify.
Tá no Spotify, sim, se você quiser, que é super rápido, super fácil. Mas tem uma galera que não ouve no Spotify, ouve só com um aplicativo, né? Então, se você não achar,
tá
vai estar aqui.
O que eu sei que a gente tá, é porque eu tô esperando subir lá nos negócios, mas a gente tá no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts. Rádio Public e Breaker.
Acho que só falta o Apple ainda, né?
Mas eles, você tá esperando.
Eles demoram a aprovar. Ah, uma droga isso. E você, tipo, não é nem como se tivesse acabado de criar o podcast, já tem um tempo já. Mas bom, fica aí a minha indicação. Inclusive, queria fazer a recomendação desse episódio que ela fala sobre o excesso de cuidado na saúde, se isso é
3?
Bom ou não. Oi?
O episódio 3?
É, o episódio 3. Então vale a pena ouvir essa reflexão aí. Trouxe a indicação hoje?
Trouxe.
Não acredito.
Eu trago sempre.
Olha só.
Eu vi um documentário, eu fiquei muito deprimido, queria compartilhar minha depressão com vocês.
Que isso?
Democracia em Vertigem.
Ah, sim.
Quantas, basicamente, os últimos anos políticos...
No
que
Brasil.
Ocorreram e a grande polarização desses nossos grupos.
Tem aonde?
No Netflix.
É isso aí. Muito
pode
bem.
Problematizar?
À vontade.
eu achei que faltaram coisas muito importantes, como, por exemplo, Marielle Franco, né?
Ah, sim.
Eu não vi ainda.
É porque o foco era na Lula e no Dilma, era na presidência.
Ah, mesmo assim. Mas eu não vou nem começar esse assunto.
Já é um outro podcast.
Não, mas faz sentido. Faz sentido que você falou assim. Na verdade, não tô justificando. Não, calma aí. Eu tô justificando.
Mas
justificando.
É bom, é legal, é legal.
Mas eu acho que na época ela tava construindo, né? O caso da Marielle ainda tava recente ou meio obscuro.
Não, ainda tá, né?
Ainda tá, né? Quem
não,
matou?
Tava mais recente. Mas agora está obscuro, mas pelo menos parece estar andando. Mas o que acontece é que eu acho que provavelmente em breve vai acabar surgindo um documentário sobre o caso Marielle e o que isso gerou, né?
I believe Netflix.
Entendeu? Não, então não sei se pela Netflix.
Tomara, mas... que tenha lá, né?
Não, mas eu não sei se vai sair pela Netflix. A Netflix bancando. Mas eu acho que...
É possível que alguém faça.
Do jeito que a gente conhece a galera que vivia, né, junto com a Marielle e tudo mais, eles provavelmente já devem estar fazendo alguma coisa.
Uhum.
Né,
tomara.
Pelo menos para honrar a memória dela, no sentido de tentar explicar melhor quem era a Marielle, porque tem muita gente que infelizmente não a conhecia mesmo.
Não, porque, né? Para mim, não há nada mais vertiginoso na nossa democracia do que a execução de uma vereadora com aquele tanto de tiro que foi. Então, não ter tido isso no filme, eu fiquei, nossa... Não, isso assim, é uma das problematizações. Se você quiser ler aí as problematizações desse filme, são muitas, mas é bom, vale a pena ver. Nessa linha também tem O Processo, você já viu?
Não.
É bem bom falar sobre o processo do golpe. Eu acho que em relação ao impeachment é até mais legal.
Ah, legal, bom saber. Também tem no Netflix?
Não sei, eu vi no cinema.
Ah, tá.
O nome é Processos.
Dá
o
teus pulos aí.
O processo.
Então dá teus pulos aí, pra ver esse negócio aí. Tem alguma indicação, Roberto?
Eu não.
Não? Claro, né? Pra variar. Primeiro episódio você volta depois de 5 meses sem você participar, tu não tem nada, né?
Cara, eu não consigo indicar nada nem na minha vida. Eu vou indicar pros outros.
E você, Bruno, tem alguma indicação aí?
Ai, gente, eu indico vocês seguirem também no Instagram, Universo Pitaia, que é o Universo Pitaia mesmo. Também tem o meu coletivo, que é Panapaná Feminino, o arrobinha, né? Arroba Panapaná Feminino.
Uhum.
Que mais? Ah, essas páginas todas que eu falei, Choosing Wisely Brasil, tem que seguir, que vai falando sobre as recomendações e dialogando com os profissionais, com a população, do que a gente tem que se atentar de excesso. Tem um monte de link que eu deixei lá no episódio 3, que eu acho super legal, em relação a esse assunto de excessos que a gente tem conversado. Acho que o texto que eu li hoje eu super recomendo. Deixa eu abrir aqui o título de novo, mas seria... Como é? Peraí. Segundo. Seria Medicina Moderna uma Ilusão? Acho que vale muito a pena a leitura.
Boa.
Indico de vocês conhecerem mais a medicina de família e comunidade, gente. É uma especialidade ótima, maravilhosa. Indico vocês irem nos postos de saúde mais próximos da sua casa. Nem sempre vai ter médico de família lá, infelizmente. Mas, quando tiver, pode ser que seja legal.
Ótimo. Olha só, a Laura, ela tá aqui no chat, ela fez uma... Resolveu... Isso aqui é inédito. É quando o ouvinte está ouvindo a gente aqui, apoiador, e quer fazer uma indicação também. Então, como a Laura...
A gente dá esse chá quando a pessoa está ouvindo a gente até meia-noite.
É isso aí. Ela está ouvindo a gente aqui, então vamos dar essa colher de chá. Ela resolveu indicar aqui Operação Enganosa. É um documentário, imagino. É um documentário que tem na Netflix. Aí ela escreve aqui. Esse documentário revela como na corrida pela inovação, a indústria de artefatos médicos pode trazer trágicas histórias e consequências aos pacientes. Então, fica aí a indicação. Você já viu esse também?
Eu não, nunca vi.
Então, anota aí.
Vou anotar. Indicação anotada.
Então, é isso de indicações por hoje. Muito obrigado pelas indicações. Vamos agora, então, para a finalização desse episódio lindo e maravilhoso, que está cheio de informação bacana e cheio de explodimento de cabeças. Muito bem, estamos aqui, eu sei que você está lamentando aí, a gente está chegando ao fim de mais um episódio, queria agradecer demais.
Pois é, a gente nem falou da próstata, vai ter que ficar pro próximo.
Poxa vida, é verdade, a próstata ficou de fora.
Mas eu falo no episódio 3 do Universo Pitaia.
É verdade, mas tem que voltar um aqui para a gente falar então sobre isso, sobre todos esses problemas da saúde do homem que é tão negligenciado, acho que vale a pena. Bom... Bruna, de novo, muito obrigado por ter participado, aceitado. Você tá aí no puerpério com um bebê pequeno. Poxa, obrigado mesmo pela gentileza e pela generosidade de participar aqui do episódio com a gente, tá?
É muita sacanagem sua, Thiago, chamar as pessoas assim, a mulher no puerpério, e você fica convidando as pessoas assim. Coitada, deve tá louca lá, coitada, cheia de coisa pra fazer, e a gente aqui enchendo o saco da menina, fazendo ela perder tempo aqui.
Eu que agradeço vocês. É um privilégio estar aqui. Eu adoro o podcast de vocês. Sempre escuto. Inclusive, foi culpa minha de estar aqui, né? Porque foi ouvindo vocês que eu fui encher lá o saco do Queiroz. Outro assunto que a gente não vai entrar agora, mas...
Outra treta que também vale a gente voltar para falar sobre
treta,
isso.
Outra treta. E pra mim é um privilégio estar aqui, eu aprendo muito com vocês sempre, a gente sempre que a gente tá cozinhando aqui, a gente tá escutando vocês, e sim, o puerpério é esse caos, mas é bom às vezes dar essa respirada, né, lembrar que eu ainda sou médica.
É, né?
Que eu talvez não precise prestar o Revalida, porque, ai meu Deus.
Não, não precisa não. Ó, você mandou super bem aqui. Mandou super bem. Não teve nenhum sinal de falência cerebral aqui não, tá? Fica tranquila.
Mas obrigada, gente. Foi muito legal.
Valeu. Ó, se você quiser mandar o seu e-mail pra gente, mandar sua dúvida, a gente tem agora esse canal aqui direto com a Bruna. Tiver dúvida aí, manda pra gente, a gente encaminha pra Bruna, a gente lê na próxima leitura de e-mails também a resposta que ela mandar, a gente faz um esquema legal aqui, tá? Segue a gente. Ah, eu nem falei qual e-mail, né? Você pode mandar lá pro tricodepaz@paizinho.com. E você pode também seguir a gente nas redes sociais, lá tudo/tricodepaz, na rede de jovem, que é o Twitter, na rede de gente que gosta de foto e vídeo, é o Instagram, a rede que não existe mais, que é o Facebook, também estamos lá. Então, se encontra a gente lá. E aí, Bruna, pra gente finalizar, dá mais uma vez seus arrobas aí pro pessoal que não anotou. Agora não tem desculpa, o pessoal tem que anotar e seguir você.
Porque o microfone prendeu aqui. @universopitaia e @panapanafeminino. O podcast é o Universo Pitaia.
Perfeito. Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima e tchau, tchau. Ah, não, peraí. Você tava quieto aqui, seu safado.
Eu tava aqui fazendo um sinal aqui. Eu tava começando a fazer, mas não vai fazer.
Ah, não. Ele tem que fazer a hashtag. Qual é a hashtag, Berto? Como assim?
Ah, depois de tanto tempo comigo longe,
já esqueci.
Já tava esquecendo.
É.
Vocês não fizeram, não, nas últimas
episódios?
Ah, eram todas umas porcarias, mas ok.
É, foi tudo muito ruim.
Ah, tá.
Qual é a hashtag, Berto? Brilhe.
Ah, a hashtag de hoje vai ser podcast de família, porque é pra misturar podcast com clínica de família.
Caraca, mano,
muito bem.
O cara que é bom mesmo. Muito bom.
Tá?
Valeu.
E aí pode ter um segundo hashtag, que é para de pedir exame.
Para de pedir exame, boa, boa. Esse cara é bom, ele voltou fresco da memória, da cabeça. É isso então, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana,
Spiba. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.
Beijo, gente, tchau, tchau.
Valeu! Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.